E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vem comigo que nós vamos estudar agora a famosa Lei 8987 de 95, que é a lei que trata da concessão e da permissão de serviços públicos. Então, ó, vem comigo, anota aí o nome da lei, que a gente vai trocar uma ideia antes de começarmos a desenrolar os seus dispositivos. Venha cá, venha cá. Ó, o que que nós vamos estudar então, professor? Essa lei aqui, que é a Lei 8987 de 1995. É a lei que trata da concessão e permissão de serviços públicos. Bom, primeira coisa, uma altura dessa do campeonato, você já sabe, né? Tem que pôr a bundinha na cadeira e tem que sair lendo essa lei diversas vezes. Não adianta achar que você vai matar sem a leitura de lei. Mas é uma lei extensa. Então, para te ajudar nessa parte, nós vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Eu vou fazer alguns resuminhos, a gente vai esquematizar a lei. Em alguns pontos, a gente vai fazer a leitura de alguns dispositivos, que são os dispositivos mais simples, e eu vou destacando os pontos relevantes. Mas, Thales, o que que essa lei tem a ver com serviços públicos? Olha só. Quando a gente fala de serviços públicos, nós temos sempre que tomar um cuidado, porque os editais muitas vezes não vem de maneira muito clara. Às vezes eles falam assim, ó, serviços públicos, classificação, pá, 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 e vai jogando, e não coloca a lei. Eu estudaria a lei mesmo assim. Mesmo assim. Quando a lei não está expressa no edital, só para você saber aí, para as outras provas que você vai fazendo também tal, quando não está expresso, eles cobram de forma mais sutil, mas alguns detalhes pinçados, eles caem. Agora, quando a lei está expressa no edital, aí põe a bundinha na cadeira e, ó, papiro, porque a banca pode cobrar qualquer um dos dispositivos. Mas como é uma lei extensa, é uma lei técnica, é uma lei que dá um pouquinho de trabalho, eu vou te ajudar nessa parte, esquematizando ela, beleza? Fazendo aí os nossos resuminhos para te ajudar na memorização e vou te alertando o que cai mais, o que cai menos, o que é pegadinha, fica de olho nisso. Isso aqui é bobeira, isso aqui é decoreba, então a gente tem que ficar de olho nesses pontos. Tamo combinado? Tamo combinado. Ô, Thales, e aqueles conhecimentos que a gente viu antes? Você aproveita tudo aqui. Você reparou que a gente já conversou acerca da concessão, da permissão? Porque essa lei fala da concessão e tem a permissão também. Mas você reparou que a gente já trocou aquela ideia? Que a gente já foi batendo essas diferenças? Então, eu fui dando ali uma plainada no caminho com essas regrinhas que nós já estudamos, agora a lei flui muito melhor. Cara, tem gente que começa a estudar serviços públicos pela leitura seca da lei. Nossa, a pessoa chora em Guarani. Ela vê aquilo e fala, credo, ela morre de medo. É horrível. Agora, como nós já temos um conhecimento prévio de serviços públicos, principalmente dos aspectos doutrinários, uma jurisprudenciazinha, os principais pontos e tal, agora a coisa flui um pouco melhor. Beleza? Beleza então, professor. Vem comigo. Vamos lá então desenrolar essa lei. Primeira parte que nós vamos trabalhar aqui são alguns conceitos que essa lei nos traz. A Lei 8987, ela estabelece aqui para a gente alguns conceitinhos. Tem vários? Tem vários conceitos. Nós vamos dar uma olhada na lei, beleza? Eu vou destacar para você, mas alguns são tão importantes que eu quero fazer separado. Alguns, assim, são tão relevantes que eu vou fazer um esquema. O restante, a gente vai lendo, marcando a lei. Problema resolvido. Vem aqui comigo, ó. Primeiro, poder concedente. Poder concedente é um termo bem simples, que a gente fala muito dele, mas quando a gente fala poder concedente, nós estamos falando do ente federado. Quem que é ente federado mesmo? União, Estado, DF, Município. Estamos falando então do ente federado que é titular do serviço público em questão. Por exemplo, transporte coletivo urbano, busão. Poder concedente é o município. Ele que é o dono daquele serviço público. Então é ele que a gente chama de poder concedente. Beleza? Beleza. Aí nós temos também ali o conceitinho de concessão. Ah, mas esse a gente nem precisa jogar. Por quê? Porque você já viu comigo. A gente já falou da concessão. A concessão que é precedida de licitação na modalidade concorrência e tal. A gente já falou da concessão, inclusive de forma mais ampla do que está na lei. Então a concessão tem esse conceito, mas nem pira com ela. Porque a gente vai falar dela na lei já, mas a gente já conversou acerca dela. Você já conhece a concessão. Mas cuidado que na lei tem também, você vai reparar, uma forma de concessão diferente. Essa aqui é a concessão de serviços públicos. Aí, tem ali dentro da lei a chamada concessão de serviços públicos, beleza? Tem também a concessão de serviços públicos, mas ela é um pouquinho diferente, sabe por quê? Tem um tipo de concessão de serviços públicos que é... precedida... ela é precedida de execução de obra pública. Ela é precedida de execução de obra pública. Deixa eu te explicar, aí eu vou dar um exemplo. Com o exemplo vai ficar fácil você memorizar. Mas olha só, quando a gente fala desse tipo de concessão, ela vai ter a ela vai ser feita, então, ela é acompanhada da construção total ou parcial de uma obra, de uma conservação, vamos colocar o conceito da lei, tá? Aí eu te explico tudo ele. De uma conservação, uma reforma, só colocando as palavrinhas para caso você veja em prova não se assustar. A reforma, uma ampliação ou mesmo um melhoramento. Nesse caso, o concessionário que pegou aqui essa obra pública, ele será remunerado. E amortizado, porque ele não está fazendo isso de coração, né? Está fazendo para ganhar dinheiro. Ele será remunerado e amortizado desse gasto que ele teve mediante a exploração desse serviço ou da obra. Quer ver um bem fácil para te ajudar aqui? Pedágio. O pedágio. Quando a gente fala do pedágio, o cara vai instalar, fazer o pedágio, a administração pública pode falar, ó, beleza, você pode fazer o pedágio, mas você vai construir uma rodovia, você vai construir uma segunda pista, você vai reformar a pista que já existe, você vai melhorar a pista está lá, você vai ampliar ela. Ou seja, antes dele começar a explorar o serviço público, ele vai ter que fazer um investimento nessa obra pública. Ele vai construir ela, total ou parcialmente, vai melhorar, vai ampliar, vai reformar. Ele vai ter que mexer na obra pública, ele vai ter que colocar a mão na obra primeiro, melhorar aquela parada para depois começar a receber. Aí, ele vai ser remunerado e amortizado, então ele vai ganhar o dinheiro dele e vai ser, tipo, compensado pelo gasto que ele teve com a exploração do serviço. Beleza? Beleza. É uma concessão de serviço público. A diferença é que antes dela ocorrer, ele tem que executar uma obra. Beleza? Show de bola. Aí nós temos também, ali na lei, um outro conceito super importante, mas que eu nem vou colocar ele inteiro aqui. Por quê, professor? Porque você já conhece, que é o conceito de permissão. Então, quando a gente fala de concessão e permissão, eu não preciso ficar colocando o conceito de novo. A gente já viu, de forma muito mais didática, inclusive, no quadrinho. Nós conhecemos as diferenças entre elas. Uma é precária, outra não precária, tal. Então tá, pode bater o print aí. Pode bater o print aí. 3 segundos. 1, 2, 3. Legal, professor, bati o print, terminei de copiar. Está aqui tudo muito bonito. Tá, eu quis destacar só alguns pontos para você. Então, para você sacar esse termo poder concedente, que a gente vai usar toda hora, beleza? Mas vamos dar uma olhada na lei? Vamos dar uma papirada na lei? Aqui é o tipo de coisa que não compensa ficar fazendo resumão de tudo, porque é uma parte muito conceitual e não vale a pena. Uma papirada na lei, a gente já resolve. Mas eu vou fazer isso com você. Eu poderia falar, vai lá e lê, que é o que tem que fazer mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha juntos aqui, para a gente poder trabalhar bem essa parte dos conceitos. Ó, vem aqui comigo, ó, vem cá, vamos lá. Olha só o que diz a lei, ó, o artigo 2º. Para fins do disposto nessa lei, considera-se, ó, o inciso 1, poder concedente, a União, Estado, Distrito Federal ou Município, em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. É o que eu te falei. Poder concedente é o ente federado titular do serviço em questão. Olha o inciso 2, concessão de serviço público. É a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Ah, concessão, consórcio, é a regra do cocô. Isso! Beleza, é o que a gente viu, é a regra do cocô. Concessão, concorrência. Essas são as regrinhas que nós vimos, por isso que eu não fiquei colocando o conceito lá. Pronto, vou trocar de tela. Quiser bater o print aí para você depois grifar na sua lei também, tudo bem, mas aqui é bem simples, ó. Olha a continuação. Olha o inciso 3, ó. Aqui a gente tem também a concessão, mas é aquela concessão precedida da execução de uma obra pública. Olha o conceitinho. A construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo lógico determinado. Então, você reparou que a diferença entre concessão e concessão precedida de execução de obra pública é a mínima coisa. É só aquilo que a gente falou, ele vai ter que fazer uma obrazinha primeiro. Uma reforma, ampliação, pá e bola. Olha agora o 4. Olha a permissão de serviço público. Veja bem se você já não conhece esse conceito pelo quadro que nós já fizemos antes. A delegação a título precário, mediante licitação para a prestação de serviços públicos feita à pessoa jurídica, pessoa física, ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Ah, verdade! A gente viu aquelas paradas e tal. Então, sabe por que a gente trabalhou o quadro antes? Sabe por que eu coloquei a carroça na frente dos bois? Porque, na verdade, a carroça que estava na frente dos bois antes, eu coloquei na ordem agora. Como a gente já trabalhou aquele quadrinho, por isso que eu gosto de trabalhar ali antes. Você vai reparar que eu tenho um método que eu gosto de trabalhar, às vezes um pouco diferente aí do que a galera, a regra geral, faz, doutrina faz, cada um tem seu método, né? Mas eu gosto de inverter a ordem de algumas coisas para fins didáticos. Como a gente já deu aquela papirada no quadrinho, esses conceitos aqui, você já viu tudo. As diferenças você já sabe. Ou a permissão é a título precário, tem que ter licitação. Aqui ela não exigiu concorrência, igual lá na concessão. Tem prazo determinado, embora não esteja constando, é prazo determinado, porque é um contrato, bem fácil, né? Então a gente viu naquilo antes, aqui flui um pouquinho melhor. Vai lá, pode bater o print se você quiser dessa parte aí, que eu já vou trocar de tela em 2 segundos. Beleza? Beleza. Que a gente vai agora ver um próximo ponto. Então, vimos aí essa parte dos conceitos. Tudo bem simples, né? Bem simples, professor. Vem agora aqui comigo colocar uma outra regrinha para você. Vem cá, anota aí. Olha só o que determina a Lei 8987. Ela fala que a concessão e a permissão de serviços públicos, ela fala que a concessão e a permissão de serviços públicos serão fiscalizadas, terão então uma fiscalização do poder concedente que fez a delegação. Elas serão fiscalizadas pelo poder concedente, que é quem fez a eles a delegação daquele serviço público. Como assim, professor? Bem simples. Transporte coletivo urbano, busão. Titularidade de quem? Ah, é do município. Isso, é do município. o município que pega o serviço público e delega para o particular. Então, quem é responsável por ficar de olho na prestação desse serviço, por fiscalizar? O município. Não é o município que delegou para ele? Então, é o município que vai ficar de olho nele. Faz todo sentido, né? Contudo, a lei determina que essa fiscalização feita pelo poder concedente contará com a cooperação, ela contará com a cooperação dos usuários. Ela conta com a cooperação dos usuários. Beleza? Beleza. Pode bater o print que eu vou trocar de tela, que eu vou jogar uma outra regra agora, e se eu jogar nessa tela aqui vai ficar apertada. E eu não gosto de bagaceiro, eu gosto do esquema bonitinho, arrumadinho, coisa fina. Então vai lá, você tem 3 segundinhos para bater o print, que eu vou trocar de tela, que nós vamos falar agora um pouquinho de uma outra regra que também é bem cobrada, que fala do serviço adequado. Beleza? Beleza, então vem cá comigo, ó. Olha só, quando a gente pega aqui na Lei 8.987, ela estabelece um conceitinho para dispor o que é um serviço adequado. Uma regrinha bem simples, tá? Uma coisa bem simples, não tem muito caô, não. Mas como eles cobram bem em prova, então eu quero fazer um esquema com você. Mas veja bem, o serviço adequado, ele deve observar aquelas normas, ele deve observar aquelas normas que foram estabelecidas pela lei, lógico, e também pelo contrato. Nós temos a legislação e nós temos também o contrato, falando que é um serviço adequado, quais são as regras que o serviço deve observar. Mas olha só, o serviço adequado é aquele que atende às condições de regularidade. Você vai ver que vai fazer um link já já com algo que você já estudou aqui também, tá? Fica vendo, ó. Já já. Vai anotando, ó. Regularidade. Continuidade. Eficiência. Eficiência. Segurança. Acho que eu ouvi isso aqui em algum lugar. Isso, você acha que acabou? Não acabou não, ó, tem mais, ó. Atualidade. Generalidade. Generalidade. Cortesia. Cortesia. E com o último você mata, ó. Modicidade. Quando que nós falamos disso aqui? Na parte de princípios. É! Na parte de princípios. Inclusive, no tópico de princípios, princípios de serviços públicos, tá? A gente fala até mais do que isso aqui. A gente vê até outros. Mas repare, ó. Olha que fácil, como foi tudo visto já na parte de princípios. Regularidade e continuidade. Serviço público deve ser prestado de forma contínua, não sendo admitida interrupções, salvo em casos excepcionais, que a gente vai falar já já mais um pouquinho. Tipo, aviso prévio, situações emergenciais. Ó, eficiência. Um serviço que atenda aos anseios da população com o menor gasto possível. Segurança. O serviço público não pode oferecer riscos à integridade física dos usuários. Atualidade. Serviço público tem que ter aquela modernidade do que tange as técnicas de conservação e tal. Desse a gente vai falar mais já. Generalidade. Tem que ser prestado a todos aqueles que preencham os requisitos, alcançando o maior número de pessoas o possível. Falamos disso em princípios. Ou a cortesia ou urbanidade é tratar os outros com educação, com cortesia. Olá, querido usuário. E a modicidade. Serviço público é prestado a preços módicos. É de graça? Não, se for de graça, melhor. Mas não é obrigatório que seja de graça. Tem que ser preços módicos, preços razoáveis, justamente para nós não inviabilizarmos o acesso. Beleza? Bem tranquilo. Ah, é verdade, a gente falou dessa parte toda em princípio. Sim. Você reparou aqui como a gente dá aquela maciada antes, agora flui? Então, nem é necessário eu ficar aprofundando, falando de cada um desses. Só fiz aqui uma revisão no gogó, porque é algo que nós já havíamos estudado antes. Beleza? Pronto. Pode bater o print aí, que eu vou trocar de tela. Vai lá. Pode trocar de print, que eu já vou trocar de tela. Beleza? Beleza, professor. Então, tá, vimos aí acerca do serviço adequado. Aí a lei também trata um pouquinho, a nossa lei aqui 8987, ao falar da atualidade, ela traz algumas regrinhas. Lembra que a gente falou atualidade ali antes? Então, estou colocando aqui, se eu colocar, você vai ficar bagunçado, né? Fica muito zoado. Mas veja bem, o que é, Thalios, essa atualidade? Essa atualidade que nós estamos vendo é aquele princípio da atualidade ou da adaptabilidade. Ele trata da modernidade, estou esquematizando a lei agora, tá? Ele trata da modernidade no que tange as técnicas, aos equipamentos, a instalação, as instalações e também a conservação do serviço. Essa regra da atualidade, ela também é relacionada à melhoria e expansão do serviço. Olha, estou pegando uma regra bem copiou e colou da lei, estou esquematizando para ficar mais fácil para a sua memorização. Mas, cara, é uma coisa meio óbvia. Isso aqui é relacionado ao princípio da atualidade, da adaptabilidade. O serviço público, ele tem que ser atualizado, utilizando técnicas mais modernas. Por exemplo, serviço público de internet. Cara, internet, antigamente como que era? Era aquela desgraça, discada. Você ligava lá no modem, né? Era tudo discada. Tinha aquela barulheira, tá ligado? Aí você colocava o travesseiro em cima, assim, que era pra mãe não escutar. Só ela fala, essa porcaria vai ficar gastando o telefone. Só podia usar depois da meia-noite. E se alguém ligasse, não dava pra ligar. Porque, nossa, que dificuldade. Deu 5 minutos pra baixar uma fotinha. Ó hoje. Tudo muito rápido. Ah, então a gente vai ter as técnicas mais modernas do planeta? Não, né, filho? Vamos devagar, estamos no Brasil, né? A gente tem também o princípio da reserva do possível. Então, o serviço público vai se adaptando, ele vai sendo atualizado. Aqui também é coisa bem simples. Pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print aí. Porque aqui, nós falamos um pouquinho da atualidade, certo? Certo, professor. Aí, a lei também estabelece algumas regrinhas. Deixa eu trocar de tela. Vou trocar, ó. 3, 2, 1, pronto. Ela também traça algumas regrinhas acerca da continuidade. Ela fala o seguinte. A continuidade é uma regra. O princípio da continuidade. Só que essa regra não é absoluta. A própria lei estabelece algumas situações que não são consideradas descontinuidade na prestação. Ou seja, exceções à continuidade. Vamos lá, vem cá. Olha que moleza, ó. A continuidade é a regra, ou seja, o serviço público é prestado sem interrupções, de forma adequada. Salvo. Então estamos vendo aqui exceções à continuidade, beleza? Salvo. Quando estivermos diante de uma emergência. Imagina lá, energia elétrica, quebrou o fio lá do poste, tem que arrumar o fio. Vai desligar? Não, deixa ligado. O fio lá, tchá, chicoteando lá, não, vai arrumar na emoção, na adrenalina. Não, cara, desliga esse troço, arruma, aí depois resolve. Mas tudo é emergencial, não tem como avisar antes. Tem que desligar e arrumar. Tipo, quando acontece aí, muitas vezes, alguns criminosos em represália, em algum ato da polícia, começa a colocar fogo em ônibus e tal. Cara, tem que guardar o ônibus, resolver o problema e depois põe na rua. É situação emergencial. Mas tem outros casos também. Olha só, a lei também estabelece que pode ser feita, então, a descontinuidade, ou seja, não é considerada descontinuidade, quando houver aviso prévio. para por fins de ordem técnica ou mesmo para a segurança das instalações, ou também em caso de inadimplemento do usuário. Essa parte nós já falamos. E até um pouco melhor tratado. A gente falou disso e até um pouco mais aprofundado lá no tópico de princípios. Veja bem. O que é a continuidade? Serviço público é prestado de forma contínua, sem interrupções, de maneira adequada. Mas, por exemplo, deve ter visto já que às vezes eles vão fazer o reparo, a manutenção ali da água, da energia elétrica, e passa assim no rádio. Tá no rádio, falando, ah, no dia tal, o bairro tal, ficará sem água. Já deve ter ouvido isso. Pode? Claro que pode. A jurisprudência admite, a gente falou disso já. Inadimplemento do usuário, tal do caloteiro, parou de pagar a conta de água e de luz. Eles vão lá e cortam. Não, primeiro vem a cartinha. Vem a cartinha do aviso prévio. Parou, não pagou nem a cartinha. Aí eles vão suspender o fornecimento. Aí tem aquelas exceções também. Mas aí não vou aprofundar aqui, porque é algo aprofundado na parte de princípios. É que a gente está tratando mais a parte legal e é tudo que a gente viu antes. Beleza? Muito bem. Show de bola. Pode dar o print. Pode bater o print. Que nós vamos ver mais algumas coisas ainda. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Vamos falar agora um pouquinho. Uma outra regra também bem simples, mas que merece uma atençãozinha. Que são as regras acerca dos direitos do usuário. Dos direitos do usuário. Quando a gente fala aqui dos direitos do usuário, nós temos o artigo 7 da Lei 8987, que a gente vai analisar já já, beleza? Nós temos o artigo 7º, a gente vai analisar ali já, que eu vou mostrar para você. Mas eu quero chamar atenção só para dois pontos, porque essa parte também é bem tranquila, a gente já vai ler na lei, mas deixa eu chamar atenção só de dois pontinhos para você, ó. Então essa parte aqui, nós iremos analisar já já ali no artigo 7º, mas os dois pontos que eu queria tratar é contigo. Primeiro, estabelece a Lei 8987 que deve ser concedida. Opa! No mínimo. Dá uma burrice aqui, mas já passou. Ó, no mínimo, 6 datas. 6 datas. Opcionais para pagamento. É tipo, o dia que vence lá a fatura. Eles podem falar, ah, venço no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20, no dia 25 e no dia 30. Que dia que você quer? Que dia que você quer pagar? No mínimo, 6. Essa regra é bem boa. O examinador, com toda a sua sagacidade, com toda a sua malemolência, ele vem e troca o número. Ah, por 7, 5, 8, coisa besta, né? Então, tipo, a data de vencimento lá do boleto, sabe o tal do boleto? Então, você pode escolher, geralmente eles colocam assim, ó. Ah, você quer no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 20, dia 25 ou dia 30? Tem 6 datas, tá ok, no mínimo 6, beleza? Beleza. Mais uma regra. Mais uma regra. Um outro direito do usuário. Mas esse aqui está em outro momento da lei, tá? Ele não está nesse momento aqui, ele está mais para frente na lei, mas eu já vou colocar esse direito também. Olha só, determina a Lei 8987 que qualquer pessoa possui o direito de obter certidão. Qualquer pessoa possui direito de obter certidão acerca dos atos, dos contratos, das decisões e dos pareceres, dos atos, dos contratos, decisões ou pareceres, relativo à licitação ou relativo à própria concessão. Qualquer um pode. Olhei para aquele troço é a gente? Então tá, ele pode pedir certidão. Qualquer pessoa, então, pode obter certidões acerca dos atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou à própria concessão. Ah, um detalhe. Você vai reparar que a lei fica falando toda hora, né? Concessão, concessão, concessão. É que essa lei, ela trata da concessão. Aí lá no final, ela fala assim, ó. A permissão é assim, tá? Ela traz umas regrinhas da permissão. Tudo que for omisso, aplica-se no que for cabível as regras da concessão. Então acaba sendo para os dois, mas o direcionamento dela é para a concessão. Regrinha bem boba também, que está em outro momento da lei, mas pode bater o print aí. Vá lá, bate o print rapidinho. Que nós vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 7º da lei, que fala dos direitos do usuário. Uma parte bem de boa também, tá? Uma mera leitura resolveria, mas eu vou ler contigo para destacar alguns pontos. Porque aqui tem que ter o trabalho individual. Mas eu gosto, às vezes, de ler um pouquinho junto. A gente vai lendo junto e eu vou destacando para você, com a experiência acumulada que eu já tenho aí, de concurseiro, de professor, tipo assim, sabe? Os pontos mais bisurados de cada dispositivo. Beleza? Beleza, vamos lá então. Olha só o artigo 7º, ó. Vem aqui comigo, deixa eu só pôr na cor, venha cá. Olha só o artigo 7º que a gente falou. Sem prejuízo no disposto da Lei 8.078, blá, 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 são direitos e obrigações dos usuários. 1. Receber serviço adequado. Ah, velho, esse aqui não precisava nem estar escrito, né? Esse aqui não precisa nem estar escrito. Isso aqui é muito fácil. Me recuso até a gastar pilha da caneta grifando ele. Vou só escrever o adequado aqui, vai. Só para, né, falar que não fiz nada. Só para ficar bonito. Ó, o 2. Receber do poder concedente e da concessionária informações para defesa de interesses individuais ou coletivos. Fica de olho, porque o interesse aqui pode ser tanto individual como também coletivo. Se eu fosse examinador, ao fazer a questão, eu tivesse batido o meu dedo na quina do armário, eu estivesse com muito ódio no meu coração, e eu quisesse compartilhar esse ódio com os pobres dos concurseiros, eu copiaria, colaria e falaria apenas interesses individuais. Está feita a questão. Individual ou coletivo, beleza? Tá. O 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, quando existir mais de um prestador, observadas as normas do poder concedente. Então, em alguns casos, nós temos escolha, por exemplo, telefonia, quando tem mais de uma na tua região. Outras não, outras é com exclusividade, tipo transporte coletivo urbano. Mas aí, quando for o caso, a gente escolhe quem a gente quiser. Óbvio, né? O 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenha conhecimento referente ao serviço prestado. Então você vê lá que às vezes um empregado lá da concessionária está fazendo cagada, está fazendo mutreta. Beleza, você pode levar, é um direito seu. Levar, dar conhecimento disso, tanto para o poder concedente como para a concessionária. X9, tá ligado? X9. O 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação de serviço. X9, dedo duro. Fala no município e fala assim, ó, município, a empresa de transporte coletivo urbano está fazendo isso. É o X9, ele tem esse direito de ir lá e comunicar atos ilegais que ele sabe que estão ocorrendo. Muito bem. Olha só. O 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhe são prestados os serviços. Olha, vamos combinar que isso aqui é uma coisa que a gente aprende lá na escolinha, quando é criança, que a tia ensina, cuidar das coisas, pois um dia nós também vamos usar de novo. Isso aqui também é uma coisa bem besta, né, cara? Não precisa nem falar nada. Quer bater o print? Pode bater o print aí. Você tem 2 segundos, embora seja uma parte. Nossa, passeio, né, velho? Agora volta aqui para mim. Então a gente viu ali esses direitos, tudo bem simples, tudo bem na veia, questões do estilo Ctrl-C, Ctrl-V, copiou, colou. Se o examinador estiver meio maldoso, ele troca alguma coisinha, mas, tipo, não é qualquer coisa que ele troca, sabe? Igual o exemplo que eu te falei, ele fala apenas interesses individuais, coletivos não, ou ele fala que ele não pode pedir essas informações, tudo coisa idiota, mas aí a leitura vai resolvendo essa parte. Beleza? Muito bem, na próxima aula, então, a gente continua estudando aqui a Lei 8.987, que fala da concessão e permissão dos serviços públicos. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.